Câmara é História, um programa com os principais momentos da política brasileira. Apresentação, Eduardo Tramarim.
É o segundo semestre do ano de 1961. Jânio Quadros renuncia ao cargo de presidente da República no dia 25 de agosto. Naquele momento grave da história, o vice-presidente João Goulart estava em visita oficial à China. Assume provisoriamente o governo o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli. A Guerra Fria então dividia o mundo entre capitalistas e comunistas. E os três ministros militares, Odílio Denis, Silvio Reck e Grum Moss, vetam a posse de João Goulart. Eles acusam Jango de entregar os sindicatos ao comunismo e de querer reduzir as forças armadas a milícias comunistas. O rádio anuncia aos brasileiros a oposição à posse de João Goulart.
Atenção, Brasília! Parece confirmada a oposição das forças armadas à posse do vice-presidente João Goulart. Segundo o despacho da agência France Presse, o ministro da Guerra, Marechal Odílio Denis, afirmou que mesmo que fosse investido, o senhor João Goulart não poderia governar devido à oposição que encontraria.
O clima político no Congresso e no país pega fogo. Milhares de legalistas civis e militares são presos. Ranieri Mazzilli envia um manifesto dos militares ao Congresso, que forma uma comissão mista de 6 senadores e 6 deputados para buscar uma saída ao impasse. No Rio Grande do Sul, o governador Leonel Brizola, cunhado de João Goulart, assume a liderança civil da resistência contra o golpe militar que se anunciava. Ele forma a chamada Cadeia da Legalidade, constituída por 104 emissoras de rádio. E a população gaúcha, através do rádio, se prepara para a resistência.
Porto Alegre. A assessoria de imprensa do Palácio Piratini acaba de distribuir nota oficial com o seguinte teor. O governo do estado do Rio Grande do Sul cumpre o dever de assumir o papel que lhe cabe nesta hora grave da vida do país. Cumpre-nos reafirmar nossa inalterável posição ao lado da legalidade constitucional. Não pactuaremos com golpes ou violências contra a ordem constitucional e contra as liberdades públicas. Se o atual regime não satisfaz, desejamos o seu aprimoramento e não sua supressão, o que representaria uma regressão e um obscurantismo. Esta é a voz da legalidade, transmitindo diretamente da sala de imprensa do porão do Palácio Piratini, em 27 de agosto de 1961.
O general Machado Lopes, comandante da mais poderosa unidade militar, o Terceiro Exército, se rebela contra os ministros militares e afirma que só recebe ordens do presidente constitucional João Goulart. A perspectiva é de guerra civil no país dividido. Para afastar o risco, lideranças políticas do Congresso decidem fazer tramitar, com a máxima urgência, uma emenda constitucional que introduz no país o sistema parlamentar de governo. A proposta desrespeita até mesmo prazos regimentais das casas. O deputado José Maria Alckmin, líder do PSD, discursa a favor do parlamentarismo na Câmara. Ele diz que a fórmula é necessária para superar o momento difícil do país.
Temos que procurar um regime de representantes do Congresso, num regime flexível. Isso quer dizer, senhor presidente, que um regime flexível que pode se legitimar frequentemente na consulta popular, num regime que representa realmente o pensamento de todas as correntes da opinião política do país. Um regime como este, se nós o tivéssemos hoje, se nós o estivéssemos praticando, não estaríamos aqui nesta casa a esta hora, procurando soluções para dificuldades que tanto nos atormentam, a fim de que nos entreguemos de coração, inteiramente adaptados à nossa tarefa e pondo nela tudo o que tivermos de melhor nas nossas reservas cívicas, a fim de que possamos, senhor presidente, dar ao Brasil, em mais algumas horas, um regime parlamentarista que seja segurança, que seja garantia e que seja, sobretudo, o estuário de todas as dúvidas, onde possamos, de uma vez por todas, encerrar as nossas dificuldades. Muito graças a vossos senhores.
A proposta da emenda parlamentarista é votada em 2 de setembro e vence pelo placar de 233 votos a 55. A alternativa conciliatória garante o mandato presidencial de João Goulart, mas com poderes reduzidos, e prevê uma consulta popular sobre o sistema parlamentarista dentro de 4 anos. Leonel Brizola e o líder do PTB na Câmara, Almino Afonso, consideram a solução um golpe branco. Os ministros militares admitem a proposta. E João Goulart, que havia retornado ao país via Porto Alegre, diz que aceita o acordo para evitar uma guerra civil no país. Tropas legalistas garantem a posse de João Goulart no dia 7 de setembro. No dia seguinte, tem início os trabalhos do primeiro gabinete parlamentarista da história da República Brasileira, com o deputado Tancredo Neves como primeiro-ministro.
Senhores deputados, esta sessão legislativa, a primeira a ultimar-se após a implantação do regime parlamentar no Brasil, não podia ultimar-se sem que o Conselho de Ministros, pela palavra do seu presidente, viesse mais uma vez ocupar essa tribuna para trazer à casa e através dela a toda a nação as graves apreensões de que se acha possuído em face das circunstâncias que rodeiam a nossa implacável conjuntura econômico-financeira.
O Brasil só conhecera a experiência parlamentarista no Império. No sistema parlamentarista, o presidente é chefe de Estado, mas a chefia de governo fica a cargo do Conselho de Ministros, também chamado de gabinete. O chefe do Conselho, ou primeiro-ministro, é indicado pelo presidente da República, mas precisa ter seu nome aprovado na Câmara dos Deputados. Os demais membros do Conselho são escolhidos pelo primeiro-ministro. Um amplo leque de forças políticas com predomínio conservador forma o primeiro gabinete. São 4 ministros do PSD, 2 da UDN e 2 do PTB. Tancredo Neves, do PSD mineiro, propõe um governo baseado em 4 pontos: desenvolvimento, estabilidade, integração e justiça. Mas o clima de instabilidade política e as limitações do parlamentarismo aplicado ao Brasil inviabiliza o gabinete de compromisso. Após 290 dias, o gabinete Tancredo Neves renuncia de forma coletiva, sob o pretexto de que seus membros precisavam concorrer às eleições parlamentares de 1962. João Goulart indica então Santiago Dantas, do PTB, e ministro das Relações Exteriores no primeiro gabinete, para ser primeiro-ministro, mas a Câmara julga-o muito à esquerda e veta seu nome. João Goulart indica um novo nome, o presidente do Congresso e senador Auro de Moura Andrade, do PSD paulista. O nome de Moura Andrade passa na Câmara, mas o veto agora é da área sindical, que promove a primeira greve geral de protesto no país. Moura Andrade, então, renuncia à indicação. Já o segundo gabinete parlamentarista, liderado por Francisco Brochado da Rocha, do PSD do Rio Grande do Sul, resistiu apenas 63 dias. Diante da recusa do Congresso em aprovar seu pedido de delegação de poderes especiais, Brochado renuncia junto com todo o Ministério. Pouco antes de renunciar, o gabinete propõe que o Congresso antecipe o plebiscito pela volta do presidencialismo. A fórmula parlamentarista brasileira tinha limitações. Nenhum primeiro-ministro de fato governava. Era Jango quem detinha o poder, embora reduzido. O parlamentarismo sem condições de governar abre então caminho para o plebiscito, que restauraria o presidencialismo. O Congresso vota a antecipação do plebiscito e, por 169 votos a 83, aprova a realização da consulta em 6 de janeiro do ano seguinte. O Congresso também autoriza João Goulart a indicar um gabinete sem consultar o Legislativo. O terceiro e último gabinete parlamentarista, chefiado por Hermes Lima, assume como gabinete tampão até a realização do plebiscito. A consulta popular acontece em clima de ofensiva presidencialista, e João Goulart diz que é necessário restaurar um executivo forte para que sejam feitas as reformas de base.
Você que sabe que o presidente da República tinha direitos adquiridos pela Constituição.
Você que sabe que as regras do jogo foram mudadas depois da eleição.
Você que está vendo que o parlamentarismo não funciona.
Você que tem o direito de escolher o seu presidente e o seu governador.
Você que não admite desrespeito à Constituição.
Compareça dia 6 e marque não.
Não, não,
não, não, não.
O voto na consulta não foi obrigatório. De 18 milhões de eleitores, 11 milhões votaram. O presidencialismo venceu a consulta em todos os estados e obteve 82% dos votos válidos no pleito geral. Durante o rápido período do parlamentarismo, que durou menos de 1 ano e meio, a cultura brasileira avança no exterior em várias frentes. No futebol, a seleção brasileira vence a Tchecoslováquia por 3-1 e se torna bicampeã mundial. O filme O Pagador de Promessas ganha Palma de Ouro no Festival de Cannes. E se os Beatles estouram nas paradas de sucesso, é a música brasileira que conquista Nova York com A Noite da Bossa Nova no Carnegie Hall. Tristeza não tem fim. Acompanhe o programa Câmara História também pelo site da Câmara dos Deputados, www.câmara.gov.br, em Rádio Câmara.
Voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar.
Câmara é História. Próxima edição, domingo, às 9 horas da manhã.